E aí, mano, tá me ouvindo? Deixa eu chamar aqui, ó. Deixa eu ver.
E aí, tá me ouvindo?
Tá me ouvindo agora?
Agora sim, aleluia. Aleluia,
Estranho, mano.
agora foi.
Não respirei
Esquisito, né?
nada. Esquisito.
Bizarro, bizarro. Onde a gente
Então,
tava
assim.
mesmo?
Ah, eu tava falando que você é músico e você poderia ter criado uma música e ter vendido ela, que poderia ser uma fonte de renda também, né?
Claro, claro, por que não, né? E eu tive a oportunidade de gravar até um EP, né? Inclusive tá no Spotify, tá em Deezer, tá no Deezer, etc. É claro que a gente, eu vou falar algo que é muito delicado, que a maioria dos jovens que tem um sonho muito grande se prendem. Eu me prendi, que é ter um sonho só e você colocar esse sonho como um animalzinho de estimação. E às vezes esse animalzinho de estimação vai morrer. E tá tudo bem.
E
Isso é a
vai
vida
virar.
adulta. Vão vir outros. Significa que eu agora vou morrer? Não. Significa que eu não tenho sonhos em relação à música? Tenho. Eu quero montar um projeto social e através da arte impactar crianças? Quero. Claro que eu quero. Quero colocar um em cada estado do Brasil? Claro que eu quero. É um dos meus maiores sonhos. E eu persigo trabalhando e dando duro em várias áreas, em vários empreendimentos, para quê? Para que eu tenha a possibilidade de viver isso. Entendeu? A música em si, ela não me conseguiu, né? Não me conectou a isso. Eu deixei de amar a música? Não. Eu só ajustei.
Alô, Rian?
Tá me ouvindo?
Tô te ouvindo. Pode
Aqui deu
falar.
uma travada. Então, assim, a gente é. Conforme a gente vai ficando um pouquinho mais velho, né? A gente vai aprendendo a ajustar a nossa vida. Simplesmente é isso. E não é ruim isso, cara. Não é ruim. E tá tudo bem. Entendeu? É, você não vai morrer. Talvez doa um pouquinho você romper com isso. E eu gosto até de dar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história em relação a isso. Eu queria. Um dos meus maiores sonhos sempre foi montar um projeto social. E eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos sociais, ganhei muitos prêmios de inovação social na região aqui de Campinas, com um projeto social, com música, com crianças, com adolescentes, um coral que cantava em quatro dialetos africanos, em três línguas, coisa linda. Até que um dia eu cheguei num jovem, um adolescentezinho de 14 anos, e ele estava com uma arma aqui na barriga, e eu falei, cara, sai dessa vida, velho. Puta, você gosta tanto aqui do projeto, fica aqui com a gente. Pra que que você vai tomar essa decisão? Aí ele virou e falou o seguinte: professor, quanto você ganha por mês? Falei: ah, 1.200. Sim, professor, eu ganho isso em 2 dias. Falei: mas não é um negócio muito legal que você faz, né? Concorda comigo? Ele falou assim: é, mas é a minha mãe, ela tem mais quatro filhos, ela é empregada doméstica, ela não consegue sustentar a casa e eu preciso fazer alguma coisa. Ele falou assim: olha, eu acho lindo o que você faz aqui. Um moleque de 12 anos falando isso na minha cara. Ele falou assim: eu acho lindo o que você faz, respeito o seu trabalho, mas para mim não dá esse lance de você pegar a cesta básica, pegar dois, três ônibus para ir pra sua casa. Entendeu? E é isso, cara, mexeu comigo. Por que que mexeu comigo? Porque eu poderia até dar um ensino bom de música, o projeto social dava refeição, o projeto social dava um monte de coisa. Mas não era suficiente ainda. Então eu falei: não, eu preciso ir além. Eu preciso empreender em coisas e com coisas que realmente vão me trazer a moeda do século, que é o dinheiro, cara. Eu preciso, não adianta, eu preciso. Se eu tenho sonhos grandes, eu preciso de muito dinheiro. É natural. Entendeu? Então, assim, eu costumo dizer que não existem sacrifícios. Eu até fiz um post no meu Instagram em relação a isso. Existem renúncias. E renunciar faz parte da vida quando seus sonhos são grandes. Entendeu? Faz parte. Mas são renúncias momentâneas que vão conectar com você, vão conectar em projetos futuros, em algo que vai acontecer no seu futuro muito maior, que vai ser recompensador. Entendeu?
É, isso é foda. A gente quer pegar essas expor desse jovem. A gente A nossa ideia é desenvolver diversas fontes de renda e ensinar essas pessoas que têm uma ideia que para ter um salário tem que trabalhar, para conseguir os seus sonhos tem que trabalhar, e a gente quer mostrar que não é isso, né? Você consegue. Tem pessoas que não conseguem estudar, não é para ela, né? Ou ela vai trabalhar ou ela vai acabar indo para essa vida, né? E a gente quer mostrar para essas pessoas que dá, quem não precisa, se ele não quer ir para a faculdade, ele não precisa ir. Ele consegue criar fonte de renda, ele consegue ganhar tão bem quanto eu, você, e não precisa roubar e. Cara, o que é possível? Existem diversas fontes de renda aí. Você desenvolvendo uma, meu, desenvolveu uma, beleza, pula para a próxima, isso é possível. Entendeu? E a gente quer mostrar isso aqui pro pessoal.
É interessante que esse negócio que esses dias, umas semanas atrás, eu até fiz um monte de crítica em relação a esse lance de oportunidades de emprego e etc. Porque por diversas vezes eu precisava de um profissional específico numa certa área. E eu cheguei até a falar com a mãe do rapaz e nem assim o cara acordou para querer trabalhar, né? E hoje eu estava conversando com um rapaz que trabalha no mesmo prédio que eu aqui, onde que a escola fica. E ele falou que um cara, motoboy, numa empresa de aplicativo que faz entregas, estava tirando 10 mil reais fazendo a entrega. Entendeu? Então, assim, pessoa que não tem uma
Qualidade.
faculdade, não tem escolaridade, não tem terceiro grau completo. Entendeu? Mas encontrou uma maneira de trabalhar de uma maneira digna e fazer daquilo uma fonte de renda que realmente pode ser transformadora na sua vida, entendeu? Então, isso. É extremamente importante, né? E as pessoas acabam não ponderando. Hoje, com o acesso que a gente tem à tecnologia, à informação, existem inúmeras fontes de renda extra que você pode. Então, tem dropshipping, você tem o próprio marketing digital, fazer peças de publicidade e tudo mais. E conforme você vai se desenvolvendo, você vai se aperfeiçoando e vai crescendo, né? Aquela história, né? É melhor o imperfeito feito do que o perfeito não feito. Ou seja, é melhor nós acreditarmos numa visão em que existe progresso, progressos contínuos, né, consistentes, do que você ficar paralisado esperando e tentando desenvolver a melhor ideia ou o melhor projeto. Então você tem que se sacudir em relação a isso, né? Então eu super apoio essa sua iniciativa, então, de mostrar para as pessoas que existem diversas oportunidades, né? Que o jovem, ele pode ganhar esse dinheiro, ele tem diversas maneiras que ele pode fazer isso, seja na bolsa de valores, como eu ensino, né? Ou empreendendo, ou desenvolvendo alguma ideia. Enfim, são inúmeras as possibilidades, né?
A gente vai mostrar aqui o último, a última live, vai ser com um jovem de 14 anos, mano, que fatura mais de 10 mil ao mês, né? Pô, um jovem de 14 anos conseguiu, então, pô, mais manja consegue mais fácil.
É em tese, né? É em tese, né? Quando eu pego casos assim, cara, quando eu pego um menino de 14 anos que já tá ganhando aí, com 14 anos eu tava jogando bola, velho.
Pô,
Eu
eu também, cara.
tava. O que eu tava fazendo? Eu tava jogando Ragnarok, tá ligado? Eu tava.
Dá
eu tava mexendo no ICQ, mexendo no MSN, entendeu? Eu
é
tava numa outra
joguinho, cara.
vibe. Aí hoje eu vejo um moleque de 14 anos ganhando 10 conto por mês. Aí você pega um outro caso, o Tomé lá, 17 anos, faturou 1 milhão de reais com dropshipping. Peraí, é possível, dá jeito. Peraí, quem quer faz, quem quer, quem não, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Essa é a verdade, entendeu? E para isso você tem que sacudir, você tem que ter propósito, você tem que fazer acontecer. Não tem jeito, não adianta mesmo, né?
Vamos voltar um pouco pro mercado.
Vamos voltar pro mercado, vai lá. Já voltei, não te ouvi, não tô te ouvindo, Alinton.
Não tá me ouvindo de novo?
Agora eu tô te ouvindo. Será que você não tá tampando o microfone?
Não, cara, não tô com a mão no microfone, não.
Agora eu tô te ouvindo muito
Tá me
bem.
ouvindo? Não, beleza.
Show.
É, suposição. Cara, eu sou iniciante, não sei nada do mercado e quero começar. Por onde você me recomenda eu começar, mano?
Eu recomendo você começar pelo começo, que é conhecimento. Brincadeiras à parte, é conhecimento. Precisa buscar conhecimento técnico e se aprofundar. Conforme o seu conhecimento vai sendo desenvolvido, conforme você vai tendo maior capacidade de assimilação e você começa a se familiarizar mais e mais com o mercado financeiro, com a bolsa de valores, você passa a investir e cada vez investir mais. Mas de uma maneira prática, né? Ah, Rian, esse papo de conhecimento todo mundo já sabe, né? Fala uma coisa diferente. Então, vamos lá. Fundo de emergência. Fundo de emergência tem que ter. Você precisa criar um fundo de emergência, né? E muitas pessoas esquecem de não só falar sobre fundo de emergência, mas qual que é o valor do fundo de emergência? Eu costumo dizer que é de 6 a 12 meses o seu salário. Qual que é o seu padrão de vida? Ah, meu padrão de vida é R$ 2.000 por mês. Então, você precisa ter quanto? Ah, eu preciso ter 12 mil. Ah, eu preciso ter 24 mil. Para quê? Se porventura não entrar, não pingar R$ 1 na minha vida, naqueles 12 meses, eu consigo me manter. E aí vem uma premissa que eu costumo dizer que é extremamente importante, é fundamental. Você precisa entender que dinheiro de investimento não pode ter um apreço emocional. É dinheiro que sobra, ou seja, você vai organizar a sua vida de tal maneira que o seu investimento vai estar embutido nos seus custos mensais. Ou seja, todo mês você vai separar uma parte. Você vai separar uma parte. Você vai separar uma parte. E isso vai moldar o seu caráter, vai fazer com que você crie um hábito e mais do que isso, né? Você aprende e você entende de fato que se aquele dinheiro virar pó, queimar, você perder, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Você continua com o trabalho, você continua guardando dinheiro, entendeu? Então, conhecimento técnico, ok? Fundo de emergência, tá bom? Abrir uma conta numa corretora. E quando eu falo abrir uma conta em corretora, e eu não estou mostrando o dedo meio para a galera, é a questão de você não só ponderar corretoras que têm taxas baixas, mas corretoras que vão te oferecer bons atendimentos. Esse é o ponto. Eu atualmente estou numa corretora, que ela não é tão barata, porém ela me dá um grande respaldo. A hora que eu preciso, eu posso ligar e não vai ser o robozinho que vai me atender, entendeu? Então, isso é fundamental. Quando eu preciso resolver algo rápido, eu sei que eu posso ligar, que eu vou ter inúmeras pessoas. Inclusive, a nossa relação é tão próxima que a gente tem o número do WhatsApp do pessoal, entendeu? No telefone. Então, essa questão é importante. Oi? Não estou te ouvindo.
Caraca, não tá me ouvindo?
Agora tô te ouvindo.
É, que estranho.
Que bizarro. Vai lá, pergunta, fala.
Mas, cara, no começo é muito importante essa relação com a corretora, porque você comete muitos erros, você não sabe o que aconteceu. Você tem que ligar para a corretora no começo.
Exato, é importante. E aí, você acaba sendo onerado de certa maneira em relação a custos mais altos? Sim, mas você tem um bom atendimento. Imagina que você está numa operação lá, você nem sabe por que que você clicou, você entrou lá no negócio, o negócio está pegando fogo, aí você liga lá para a corretora. Aí o robozinho te atende. Tecle 5, tecle 3, tecle 2. Quando foi isso, cara? Você já perdeu dinheiro. Já
Já
perdeu dinheiro, cara. Já foi. Então, isso tem que ser ponderado, entendeu? Hoje tem corretoras que são baratas, tem corretoras que são muito baratas. Tem corretoras que têm corretagem zero? Tem corretoras que têm corretagem zero. Porém, eu sou a favor de um bom atendimento. Hoje, as pessoas prezam não só pelo produto, mas pela. E aí vai uma dica de empreendedorismo. As pessoas buscam uma experiência. Os usuários, os clientes, eles buscam uma experiência de qualidade. Ou seja, não é só um âmbito que vai te fazer a diferença e vai fazer com que aquele cliente permaneça com você. Vão ser diversos fatores que vão fazer com que você crie uma relação próxima. E aí eu vou trazer uma segunda dica de empreendedorismo. É muito mais fácil você vender um segundo produto para um cliente que já conhece seu serviço, que já conhece sua experiência, do que você tentar validar um outro produto com novos clientes, entendeu? Então, hoje, preze por uma experiência com uma corretora que vai ser agradável, entendeu? A ponto de você conseguir visitar a corretora, a ponto de você conseguir ligar para as pessoas e você ser bem atendido. Então, isso é fundamental. Então, recapitulando as dicas, eu sou professor, então eu sempre vou ficar recapitulando as dicas, né? Então, a primeira dica é conhecimento técnico, né? A segunda dica é o fundo de emergência. A terceira dica é você abrir a conta na corretora, foi, né?
Isso.
Uma quarta dica, vamos focar em cursos, porque assim, muitas das vezes as pessoas ficam um pouco preocupadas. E aí? Vou para um curso online gratuito, vou para um curso online pago, vou para um curso presencial. Eu optei em ensinar mercado financeiro presencialmente e com turmas reduzidas. Tanto é que a minha escola, ela tem 6 pessoas por turma.
Muito
Ou seja, é presencial e é com poucas pessoas. Para quê? Porque a minha ideia é que os meus alunos tenham uma experiência profunda e satisfatória em relação ao mercado financeiro. Entendeu? Porque eu sei que esse processo inicial é fundamental para que ele permaneça no mercado financeiro. Entendeu? Então, isso é importante, ok? Não estou fazendo lobby da minha escola, não estou ganhando nada com isso, papapá. Se você for optar por um curso online, preze por um curso que realmente vai te dar um suporte, vai te dar um apoio pós-curso, entendeu? É fundamental você não se sentir órfão e abandonado, entendeu? Então, às vezes, você fazer um curso vai te possibilitar caminhos mais curtos, pessoas já passaram por aquilo e aí vai ser mais fácil você conseguir. Ao invés de você ficar penando sozinho e tentando sozinho, ok? Se não tem a capacidade financeira de bancar um curso bom, aí você vai ter que ralar e vai ter que criar um bom plano de estudo, ok? Isso é importante demais.
Muito, cara, muito. Porque eu já gastei muito dinheiro também fazendo curso que não valeu de nada, né?
Sim, é por isso que precisa pesquisar, cara. Precisa pesquisar. É complicado. Porque assim, se por um lado o fato de que muitas pessoas terem acesso à internet, às redes, facilitou o conhecimento, hoje em dia tem muita gente picareta. Tem, infelizmente. Tem, então a gente precisa ter um bom filtro nisso aí. É fundamental.
Top. Cara, paga um pouco do seu livro pra gente finalizar.
Tá. Eu tenho um livro que chama Manual do Jovem de Sucesso, né? O meu Instagram chama Jovem de Sucesso. E quando eu falo Jovem de Sucesso, quando eu criei, eu não tinha o patrimônio que eu tenho hoje, tá? Então, eu sempre tive um pensamento muito concreto em relação ao que era sucesso. O que é sucesso? Sucesso, será que é você desfilar com um carro? Será que sucesso é você desfilar com roupa de marca e a sua conta tá tudo negativa? O que é sucesso? Então, esse primeiro livro que eu publiquei, chama Manual do Jovem de Sucesso, vocês conseguem encontrar lá no meu Instagram, ele fala sobre como você desenvolver para o próprio propósito de vida, como você se tornar um jovem mais criativo e mais adaptável a todas as realidades e mudanças que o mundo tem sofrido constantemente. Então, ele traz um mapa para as pessoas conseguirem, o jovem, no caso, se conhecer, desenvolver um pouco de inteligência emocional e definir o que realmente que é sucesso, entendeu? É fundamental. E agora, basicamente, a gente está em reta final aí de lançar o segundo, que é o 101 dicas para se tornar um jovem de sucesso. E aí é meio que um mapa do tesouro, né? São dicas mais curtas, mais sucintas, em que nele você já é mais específico, né? Ó, se você fizer isso, esse vai ser seu resultado. Ó, se você fizer isso, vai ser esse resultado. Um é focado em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. O outro é mais em empreender através da sua vida, entendeu? Que é aprender com seus erros, aprender com a dor dos outros. É basicamente isso, é muita coisa. Detalhe, os livros digitais são uma renda extra. Entendeu?
Verdade.
Então, eu tô dormindo e tá tendo venda dos livros, entendeu? Então, hoje, eu tenho várias rendas recorrentes que me possibilitam aportar mais no mercado financeiro, fazer com que meu dinheiro multiplique e que isso cada vez tenha juros compostos e vire uma bola de neve, entendeu? Esse é o segredo.
Eu também tô lançando um livro, vai ser lançado aí até Entre uns dias aí eu vou lançar ele. Tô terminando ele. Esses dias eu vou lançar ele, mano. E é muito bacana se escrever. Você começa a escrever, mano, dá uma vontade de escrever mais, mais e mais. É muito bom. E um
É,
conhecimento
eu
bom
acho
que você passa, né?
que as pessoas poderiam ser mais estimuladas em relação a escrever e ler. O poder está no conhecimento. O poder está no conhecimento. Quem tem conhecimento tem poder. Entendeu? Quem tem conhecimento tem poder. Então, se você quer ser transformado para depois transformar, você precisa buscar conhecimento. E quanto mais você lê, mais a sua cabeça ferve e de repente você começa a transcrever. E quando você começa a transcrever, você fala assim: nossa, eu escrevi tudo isso?
É isso mesmo, é isso mesmo.
É.
Eu comecei lendo um livro, tipo, por cada 6 meses, fomentando, fomentando. Mano, hoje eu tô lendo, tipo, a minha meta é 15 ao meio, 15 ao ano. Eu comecei com 12 ao ano, falei, não, vou aumentar pra 15. E agora eu já comecei a
Legal,
escrever,
cara.
e eu tô indo pro segundo. É muito
É
bom.
fantástica, cara. É fantástica essas metas. É importante. Acho que em toda a nossa vida a gente precisa ter meta. E metas concretas, entendeu? Metas, alcançáveis. Isso é fundamental. E aí vai mais uma dica para o jovem. Se você quer investir no mercado financeiro, ou se você quer empreender, quer criar uma fonte de renda, tenha metas. Ok? Metas pessoais, metas profissionais, capazes de fazer com que você saia da inércia, você realmente vá adiante, você vá sempre pro next level, vai sempre dando passinhos acima, passando de fase, se desenvolvendo. E aí quando você olhar para trás, você fala assim, nossa, eu já fiz tudo isso aí, caramba. E aí é por isso que as pessoas falam que a jornada, ela é tão prazerosa quanto a chegada, né? O lugar que a gente quer chegar, né? Então isso é fundamental.
Meu papo tá muito bom, mas tá na hora de a gente finalizar, cara. Eu vou deixar um
Verdade.
campo pro pessoal deixar perguntas lá nos stories depois. Então, se o pessoal tiver mais perguntas, eles podem perguntar lá. Papo.
Show.
Minha meta é 60 livros, lendo apenas 5 livros por mês. Aí, ó, 60 livros o Lucas tem, mano. Uma meta ao ano.
Show.
Show, mano.
Show, show, show. Se você tem isso, cara, corre atrás disso. Corre atrás disso. E aí eu vou até falar um negócio que é engraçado, né? As pessoas, quando ouvem isso de mim, elas assustam. O livro tem que ser lido do começo ao fim? Eu acredito que não.
Não.
Às vezes, um livro, ele vai ser útil para você o capítulo 7. E o restante não vai fazer nenhum sentido. Então, leia o capítulo 7. Aquele livro completou o seu propósito. Vá
Sim,
para o próximo.
é verdade.
Isso que é importante. Mas a grande verdade é que a gente está acostumado a um ensino em que, e eu fui muito traumatizado, que eu tinha que fazer resenha de livro toda vez que eu lia. Então, era uma tortura. Putz, cara, eu não estou gostando desse livro, mas vou ter que ler até o final. Eu preciso depois rabiscar o final do livro. Contar começo, meio e fim. E aí, eu depois lá na frente aprendi que não, não preciso fazer isso. Se aquele capítulo é o que eu preciso para mudar minha vida, ou mudar algum comportamento, ou me transformar em algum dado momento da minha vida, o que que eu tenho que fazer? Ler aquele capítulo. Entendeu? Então, hoje, quando eu compro um livro, eu olho lá. Esse aqui é muito bom, Os Axiomas de Zurich. Esse aqui vale a pena
Muito
todo
bom.
mundo, cara. Eu olho lá, todos os capítulos. Se você está preocupado, não está arriscando, papapá. Aí um saltou meus olhos. Opa! Esse livro, eu sei que eu vou ler qual capítulo? Aquele. Aquele propósito. O livro tem propósito. Ele cumpriu seu propósito. Um beijo. Leitura não pode ser tortura. Até rimou, né? Leitura não pode ser tortura. Tem que ser algo prazeroso, né? Você tem que se conectar. Você tem que se conectar com o autor, entendeu? E às vezes é como um relacionamento. Às vezes as ideias não batem. Às vezes não tem conexão. Se não tem conexão, cara, não fica forçando a barra. Leu aquele capítulo. Tá bom. Teve livro que, para mim, eu li do começo ao fim, mas foi útil a última página. Como teve livro que eu li a primeira página e a primeira página foi útil. Eu falei, nossa, podia ter parado aqui, já era. Porém, a gente tem que estar aberto para isso, entendeu? A gente tem que estar aberto a esse tipo de experiência. Quando a gente muda esse nosso mindset, vira essa chavinha em relação à leitura, Puta, cara, você começa a ler de uma maneira tão prazerosa. É bem legal. Enfim, não vou te segurar mais,
Não,
nem você
tranquilo.
vai me segurar mais.
Mano, você tá, ainda tá no trabalho,
Tô na escola, cara. Tem um monte de coisa para entregar ainda aqui.
cara, esse cara é
Enquanto eu não
foda.
saio daqui. É, essa é a pegada.
Mano, a gente tem que marcar outra live. Vamos marcar outra live depois e a gente bate um papo mais profundo.
A hora que você chamar. Pode chamar a hora que
Fechou.
quiser, que eu tô aqui à disposição. Eu sou uma das pessoas que de coração apoia a sua iniciativa. E agora publicamente estou falando, conte comigo, conte com a Valerie, que é uma das empresas que cuida dessa parte educacional que eu trabalho. Então, assim, que a gente puder utilizar e juntar as forças para impactar o maior número de jovens, nós estamos aqui, eu estou aqui para isso, ok? É, sem
Fechou,
sombra de
cara.
dúvidas. Muito
Obrigadão.
obrigado
A
pela
gente vai bater um
oportunidade.
papo
Tamo
lá no
junto.
pessoal.
Oi?
A gente vai bater um papo lá no pessoal.
Com certeza, fechou. Gente, muito obrigado.
Obrigado,
Ótima
gente.
noite, é isso aí.
Boa
Bom
noite.
descanso para vocês.
Tchau, tchau. Até
Valeu,
mais.
tchau, tchau, gente.